Agora são 10 horas 33 minutos, terça-feira, 23 de julho de 2024. Está no ar o CBN Paraná, giro de informações do estado que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa e CBN Cascavel. Duas pessoas morreram e 7 ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e um caminhão em Assis Chateaubriand, no oeste do estado, nesta madrugada. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais detalhes sobre este gravíssimo acidente. Roberto, bom dia.
Bom dia, Lucian. Grave acidente entre um ônibus que transportava trabalhadores de um abatedouro e um caminhão carregado com ração. Infelizmente, como você dizia aí, Lucian, deixou duas pessoas mortas na madrugada desta terça-feira. O acidente aconteceu na PR-486, entre os municípios de Assis Chateaubriand e Brasilândia do Sul. As vítimas fatais: o condutor do caminhão de ração e uma mulher moradora de Brasilândia, que estava no ônibus. Equipes do SAMU realizaram o atendimento das demais vítimas que estavam no ônibus, que tinham ferimentos leves e outras com ferimentos mais graves. 7 trabalhadores ficaram feridos, um deles em estado grave. Lucian.
Obrigado, Roberto Benjamin, pelas suas informações. Agora são 10 horas 34 minutos. A Polícia Civil indiciou investigados de matar um casal por engano em Ponta Grossa, nos Campos Gerais. O Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Lucian. Bom dia a todos que estão conosco no CBN Paraná. A Polícia Civil aqui de Ponta Grossa concluiu as investigações sobre o homicídio de Luiz Arthur Bach Xavier e Rubiane Aparecida Maier, que aconteceu em 30 de setembro do ano passado no Jardim Europa, no bairro Oficinas. 7 indivíduos foram indiciados e a justiça decretou a prisão preventiva dos envolvidos, sendo que 6 deles já estão presos. O crime foi premeditado, mas errado. Segundo a investigação, 2 indivíduos planejavam matar um vizinho do casal que acabou sendo morto por engano. Um dos mandantes agia por ciúmes devido a um relacionamento anterior entre o alvo e a sua atual companheira. O outro mandante buscava vingança por uma prisão em 2019, acreditando que o vizinho desafeto é que havia o delatado. Na noite do crime, um dos mandantes contratou outras 3 pessoas para executar o plano com a ajuda do proprietário de uma conveniência em um outro bairro de Ponta Grossa. Um quarto envolvido, identificado como o executor, também participou. Um dos contratados revelou à polícia que receberia R$ 1.000 pelo serviço, mas recebeu apenas 400 por ter matado as pessoas erradas. 4 indivíduos se dirigiram ao local do crime na época, em outubro do ano passado, em um veículo Fiesta de cor preta registrado por câmeras de segurança, e o que ajudou a identificação dos suspeitos. Confundindo o casal Luiz e Rubiane com o alvo, os executores invadiram a casa e dispararam, resultando na morte dos 2 que não tinham envolvimento criminal. A moto de Luiz estava basicamente na frente da casa do desafeto, e isso acabou confundindo aí os bandidos que entraram na casa e acabaram executando o casal dentro da residência. Após o crime, os executores voltaram à conveniência para receber o pagamento, que foi reduzido, né, depois que confirmaram aí que eles erraram a execução. 3 dos investigados mudaram de estado após o crime e durante as investigações foram apreendidas armas, o veículo utilizado e também armas diversas para a perícia, que vai confirmar se elas foram usadas ou não no homicídio. Os envolvidos foram indiciados por homicídio qualificado mediante ação paga ou promessa de recompensa por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa das vítimas, além de feminicídio no caso da mulher. Um dos investigados também foi indiciado por coação no curso do processo, conforme o artigo 344 do Código Penal, pela suspeita de envolvimento de adolescentes nesse crime. As penas podem chegar a 60 anos de prisão, Luciano.
Muito obrigado, Emanuel, pelas suas informações. Estão indiciados os investigados por matar este casal por engano no município de Ponta Grossa, né? Imagina só a dor da família, saber que perdeu filho, filha, dessa forma, né? Uma morte, um assassinato por engano. Um cachorro foi arrastado por um carro em movimento em Maringá. A Brenda Karamaski, da CBN Maringá, tem mais informações. Brenda, bom dia.
Bom dia, Lucian. Para quem está acompanhando a gente também, esse cachorro estava sendo transportado em um porta-malas, caiu e foi arrastado. Então, esse caso foi registrado na noite desta segunda-feira na Avenida Brasil, bem no centro de Maringá, e causou, é claro, revolta em quem presenciou a cena. O motorista foi levado para a delegacia, foi multado em R$ 4.000 por maus tratos e a lei proíbe o transporte de animais no porta-malas. Esse cachorro, então, estava sendo arrastado por um Corolla ali pela Avenida Brasil e os populares que viram a cena conseguiram parar o motorista, um idoso de 69 anos, que quase foi agredido. A polícia foi chamada, o motorista foi levado para a delegacia, disse que estava fazendo uma mudança e levando o animal no porta-malas. Ele não percebeu que o cachorro tinha caído. O cachorro ficou bastante ferido, foi levado para uma clínica veterinária e a Secretaria de Bem-Estar Animal de Maringá agora está acompanhando esse caso. O Código de Trânsito Brasileiro proíbe o transporte de animais em porta-malas e, se caso sim, é considerado maus-tratos, então houve essa multa de R$4.000. Após ter alta da clínica veterinária, esse cachorro vai ser devolvido à família tutora, que, além da multa, foi orientada sobre a forma correta de transportar um animal, Lucian.
É, não dá, né? Um porta-malas do veículo não é o ideal desse tipo de veículo. Claro que há veículos em que você consegue, um veículo hatch, por exemplo, você tira a tampa ali do porta-malas e consegue transportar o animal, claro, com os vidros abertos, um ambiente bem ventilado, aí sim. Mas esse tipo de veículo, um Corolla, né? Aí não tem como. 10h39, obrigado, Brenda, pelas suas informações. 4 ex-servidores de Bandeirantes são condenados a restituir 11 milhões e meio de reais desviados do município. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Lucião. O Tribunal de Contas do Paraná condenou 4 ex-servidores de Bandeirantes a restituir 11 milhões e meio de reais desviados dos cofres do município. Eles também devem pagar multas de R$ 5.526 e de 10% do valor desviado, cada um. Eles já haviam sido condenados pelo crime de peculato na comarca de Bandeirantes e demitidos pelo município, depois de passar por um processo administrativo que comprovou o desvio do dinheiro público. De acordo com o TCE, eles agiram juntos para desviar mais de R$ 5 milhões em 2 períodos, de janeiro de 2009 a dezembro de 2016 e de maio a outubro de 2018. Eles agiam incluindo indevidamente nas folhas de pagamento valores a mais, que eram transferidos depois para as contas dos envolvidos. Além disso, eles também praticavam o pagamento indevido de valores de férias, 13º, horas extras e indenização por licenças-prêmio. Dados bancários arquivados na contabilidade municipal foram alterados. Na defesa, os 4 ex-servidores alegaram que ao tribunal não deveria se manifestar sobre o caso, já que eles já haviam sido julgados pelo Poder Judiciário. Lucian.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. E por falar em decisão judicial, a Justiça deu um mês para que a 123 Milhas apresente nomes de credores com valores a receber. A Sheila Pessoa, da CBN Curitiba, tem mais detalhes. Sheila, muito bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes. Há quase um ano, desde o dia 18 de agosto de 2023, os clientes da 123 Milhas vivem uma incógnita com a suspensão de pacotes e emissão de passagens promocionais. No entanto, na última quarta-feira, dia 17 de julho, a Justiça de Minas Gerais divulgou um cronograma das próximas etapas da recuperação judicial da empresa após a realização de uma audiência em Belo Horizonte. Ficou acordado na reunião que uma relação com todos os credores e o valor devido a cada um será colocado em um edital oficial que deve ser publicado dentro de 30 dias, ou seja, eles têm até o dia 17 de agosto, um dia antes de completar um ano de toda essa crise que acabou acontecendo com a empresa, que decretou a recuperação judicial. Eles têm 30 dias para publicar esse edital. Além disso, foram estipulados mais 2 prazos. Eles têm cerca de 90 dias até outubro para apresentar um plano de recuperação judicial. E além disso, na primeira quinzena de dezembro, tem que ser realizada uma Assembleia Geral com os credores para a discussão desse plano de recuperação judicial. Nós conversamos com a diretora do Procon Paraná, a Cláudia Silvano, que falou sobre o que as pessoas devem fazer, digamos, quem ainda não entrou nessa lista, o que as pessoas devem entrar, né, ela divulgou um site que as pessoas devem entrar para verificar se tem o seu nome, para quem já fez uma reclamação, para quem já entrou com alguma ação contra 123 milhas, se não, o que essas pessoas devem fazer. Vamos ouvir.
Uma orientação recente para que o consumidor acesse o site da administradora judicial. Então tem um link, que é o link rj123milhas.com.br, e o consumidor vai acessar a lista 123 milhas. Ele vai procurar na lista publicada a letra inicial do seu nome e conferir se os dados estão inseridos nela. Essa é a lista de credores. Se eventualmente o consumidor não tiver com o seu nome habilitado, ele vai ter que fazer um cadastro.
Então, Luciana, está aí, as pessoas têm que entrar nesse site, daqui a pouco vai estar tudo lá no nosso site, no cbncuritiba.com.br, todas essas informações, lembrando que essa recuperação judicial proposta pela empresa, pela 123 milhas, serve justamente para evitar que a empresa passe por... porque a empresa está enfrentando essa dificuldade financeira que foi decretada em razão de falência, e para que ela não feche as portas definitivamente e comece também a pagar os seus credores. Enfim, mas existe uma ordem também, Lucian. Primeiro, a 123 milhas, ela tem dívidas trabalhistas que ela tem que quitar, depois dívidas com bancos. Na verdade, os clientes acabam ficando bem no final da lista. Por isso é importante as pessoas terem o nome lá, porque fica numa ordem que você deu entrada nesse processo. Então, as pessoas, quem ainda não fez isso, quem ainda não colocou o nome lá no site, que tem algo a receber, que pode correr atrás disso, o quanto antes melhor. Luciano?
Obrigado, Sheila. Portanto, essa é a dica. Você que foi prejudicado, teve a sua viagem cancelada, a sua reserva cancelada com a 123 milhas, você pode ir lá no site, deve, né? Se não fez, colocar o seu nome nessa lista para receber os valores devidos. Com essas informações da Sheila Pessoa, nós encerramos o CBN Paraná desta terça-feira, que reúne as principais informações do estado, ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.